Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Então vamos lá para mais um episódio do Mundioca. Nessa próxima hora, você, querido ouvinte, vai fazer companhia a mim, Tayana de Oliveira, e a Melina Saad, que comanda esse podcast junto comigo e com outros dois convidados que já iremos acionar aqui também para a nossa mesa de bate-papo. Não é isso, Melina? E aí?
É isso mesmo, Tay. Eu aproveito para cumprimentar você, Mundioca. E olha, o episódio de hoje, para quem gosta de coisas específicas, assuntos que você não encontra em lugar nenhum além da Sputnik do Mundioca. Olha, a pessoa vai se esbaldar com o episódio de hoje.
Hoje vamos viajar pelo espaço para tentar responder a seguinte pergunta: será que podemos ter uma guerra espacial? É porque temos visto aí uma movimentação de bilionários demonstrando interesse em comércio no setor espacial, investindo nesse setor espacial, e também temos visto as grandes potências aí, Rússia, Estados Unidos, China, investindo, fazendo treinamentos cada vez mais também no espaço. E tem a Índia também, né?
Tem a Índia também despontando aí em todas as áreas. E essa questão espacial, ela sempre fascinou o homem, né? E no nosso dia a dia, mensagens de WhatsApp, satélite, o GPS, você que tá dirigindo agora, tem muita gente que ouve o Mundioca enquanto tá dirigindo, né,
tem,
o carro.
Verdade.
Se você consegue ver o melhor caminho para você ir, é graças à questão do espaço, não é? São informações que são trocadas por meio de satélite. Então,
tá
entranhado.
Até pra ouvir aqui o Mundioca, você precisa também do espaço, né? Porque estamos
precisa.
Nas plataformas digitais. Para você acessar as plataformas digitais, você precisa da internet, você precisa de satélite, que tá onde? Lá no espaço.
E será que se houvesse uma guerra espacial, isso tudo poderia acabar?
Ih, rapaz, imagina só a gente voltar para um mundo sem internet. Eu sou da era da internet discada ainda. Eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro computador, era internet discada e tinha aquela coisa. Tem que esperar da meia-noite pra poder entrar na internet.
Era caro, né?
Fim de semana podia entrar durante o dia. Entrava durante o dia. Tayana, tá muito tempo na internet, tá ocupando o telefone. Eu tô esperando ligação, preciso fazer ligação. Aí tinha que sair da internet. Fora que era uma luta, né, pra conseguir conectar. Ficava aquele barulhinho lá, taran, taran. Aí conectava, caía.
Olha, Tay, você falando aqui, que viagem no tempo. Eu lembro que eu fiz a minha feira de ciências quando eu tinha 15 anos. A gente falou sobre a internet, olha só. Será que alguém imaginaria falando sobre a internet hoje em dia nas escolas?
Hoje em dia já faz parte da nossa vida, né? Não dá pra imaginar a gente voltar a uma era como essa que a gente tá falando, né? Da era da internet discada, da SMS. Hoje em dia ninguém manda mais SMS,
nossa,
né?
Nossa, é tudo coisa do passado.
Por aplicativos de conversa.
Eu tenho certeza que seu filho já deve ter nascido com um celular na mão e
olha,
tem intimidade com essas coisas.
A primeira vez que ele viu um celular, espontaneamente, sem ninguém ensinar, ele fez aquele movimento de deslizar, assim, a tela. Aí a pediatra até falou, minha filha, é a geração da internet. Eles já veem no gene deles, eles já sabem como proceder. Eu falei, gente, eu nunca ensinei ele a fazer isso. Aí imagina você falar pra uma criança que nasceu nos anos 2000, olha, tinha internet discada, olha o computador, você colocava uma capa no computador.
Pra não pegar poeira,
pra
né?
Pra não pegar poeira.
Era aquele computador de
tinha
tubo.
Tinha um disquete. Lembra
gente,
do disquete?
Lembro do disquete.
Tinha o disquete, aí depois veio o CD-ROM, aí depois veio o pendrive. Até o pendrive já sumiu, as pessoas não usam mais pendrive. Pelo menos eu não tenho visto.
Raramente. Às vezes até fica difícil de acompanhar, né?
HD externo eu ainda vejo, mas pendrive eu nunca mais vi.
Viraram, assim, artigos de museu.
Então, falamos sobre tudo isso pra falar do avanço da tecnologia, tudo isso atrelado aos satélites, à internet, ao nosso mundo atual. Então, vamos questionar isso no episódio de hoje. Imagina só se tivermos uma guerra espacial. Quais seriam os impactos aqui na Terra? Aliás, só puxando um gancho aqui, falamos das grandes potências. Em outubro desse ano, Rússia e mais 6 países chegaram a fazer um pedido para que a ONU criasse um mecanismo para impedir uma corrida armamentista no espaço, ou seja, essas grandes potências já visualizando esse possível cenário. Esses países solicitaram a criação de um mecanismo juridicamente abrangente para garantir a não implantação de armas no espaço e o não uso de força ou ameaça de força contra objetos espaciais. Belarus, Venezuela, China, Coreia do Norte, Nicarágua, Síria e Rússia fizeram essa solicitação à Organização das Nações Unidas. Então vamos entender quais seriam os impactos caso ocorra uma guerra espacial, se isso realmente é possível, conversando então com o primeiro convidado do episódio de hoje. Antônio Gil Vicente de Brum, professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite a vocês e a todos.
Professor, o que explica essa crescente importância estratégica do espaço?
O espaço não é importante de hoje, não. Ele sempre foi importante. A gente lembra, por exemplo, da Guerra Fria e como dentro desse contexto da Guerra Fria ocorreu a corrida espacial. Lá no começo das explorações espaciais, isso mais ou menos lá nos anos 50. A corrida espacial colocava frente a frente os países dominantes do pós-guerra. Os dois modelos litigantes de mundo. Ganhar essa guerra, né, significava ser o melhor país, o melhor modelo de mundo. O mais capaz, o mais poderoso, né? Por isso é muito importante. Além disso, a gente se lembra também de que o espaço representa o ponto de vista mais alto. Lembra daquelas guerras da Idade Média, o sujeito que ficava naquela posição estratégica lá no alto e a turma que vinha, mesmo o próprio Brasil na Segunda Guerra Mundial, que teve quantas vidas não foram perdidas para poder da posição mais baixa alcançar o ponto alto, que era aquele Monte Castelo. Pois bem, o espaço é o ponto de vista mais alto que tem, mais amplo, a vista mais estratégica que alguém pode ter. De lá se vê tudo. Quem domina o espaço, e todos querem ter domínio do espaço, isso confere ampla capacidade estratégico-militar para esse país, para esse povo, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Lembre-se da nossa economia, além da política, gerenciamento das cidades, dos recursos naturais. Tudo depende de satélites, de navegação global, GPS, meteorologia, satélites de imageamento, comunicação, satélites de observação e detecção, de lançamento de mísseis, né? Aí já estamos falando de militarismo. Até as guerras são espaciais hoje em dia. Lembra da Guerra do Golfo? Aquilo a gente via pela televisão, aquelas imagens de satélite, eles selecionando alvos, identificando, e depois a gente ainda via, né, o míssil ser disparado e atingir o alvo, né? Ou seja, hoje em dia tudo depende do espaço.
É como o senhor falou, né? O espaço está mais entranhado na vida da gente do que a gente imagina, né, professor?
É, nós mesmos marcamos essa nossa entrevista tudo pelo WhatsApp, e inclusive agora há pouco acabei de mandar um abraço para um amigo meu de Berlim. Isso só é possível por causa desses satélites globais, né?
Agora, professor, o que o senhor pode falar para a gente sobre a atualização? Em que pé está a questão da corrida espacial e também quais são os prós e os contras dessa exploração cada vez maior do espaço?
Bom, a corrida espacial esfriou um pouco, né? Nas últimas décadas, agora nesta última década e nesses momentos agora que nós estamos atravessando, ela vem esquentando novamente. Se ela esquentar de novo, essa corrida espacial, como está acontecendo hoje, aí vai reaquecer, né? A gente não sabe bem o que pode acontecer, mas a gente vai conversar sobre isso. Atividades espaciais são muito custosas, elas exigem muita expertise, muita gente especializada. A ideia vigente até hoje, até alguns anos atrás, por exemplo, era de que cooperação era melhor do que competição pura e simples. Hoje em dia parece que a competição voltou à tona, né? Mas até então, cooperação era uma maneira de dividir custos e encontrar maior expertise para poder lidar com os problemas complexos que a exploração espacial exige. Chegava-se a mais e melhores resultados, e ainda assim tem-se visto isso nas últimas décadas. Você pode ver aí todas as missões de grande porte, mesmo a Artemis, que foi lançada agora semana passada. Ela exige cooperação de muitos países, a própria Estação Espacial Internacional. Paralelamente, contudo, ao fenômeno mais recente, o espaço passou a ser um grande negócio. Isso aí é uma coisa mais recente. Essa missão Artemis que eu citei, por exemplo, ela leva o homem de volta à Lua com outro olhar. Agora, não mais o da exploração científica, embora essa também faça parte dos objetivos da missão, mas agora há empresas envolvidas que pensam não só na ciência em si, mas também explorar os recursos naturais abundantes que tem lá. Minérios, água, dá para produzir combustível. Sem falar que construir naves espaciais em torno da Lua, onde a gravidade é um sexto da gravidade na Terra, é muito mais fácil do que ficar construindo naves grandes a partir da Terra e tentar lançar ela com um foguetão imenso. Foguetes cada vez maiores para coisas maiores. No caso da Estação Espacial Internacional, por exemplo, para construí-la, múltiplas e muitas variadas missões foram utilizadas para lançar pedacinho por pedacinho, para depois montá-los no espaço, para ter o que é hoje a Estação Espacial Internacional. Se fosse para fazer isso em torno da Lua, nesse caso seria muito mais fácil. E a proposta é de que a missão para Marte vai sair dali.
Professor, o que as grandes potências buscam com essa exploração do espaço? Estados Unidos, China, Rússia?
Aí é domínio científico e tecnológico, né? Esse domínio significa poder. Além do mais, agora temos as empresas também que veem o espaço como um grande negócio, não só mais as nações, Hoje em dia, grandes empresas, inclusive, orientam as suas nações, fazem pressão sobre os seus governos para que as coisas sejam facilitadas para a sua atividade. Então, por exemplo, empresas como a SpaceX têm uma importância grande nas atividades do governo estadunidense. Essa nova era da exploração espacial que nós estamos vivendo agora, porque é uma nova era, nelas as empresas já surgiram, muitas, e outras surgirão também nos próximos anos e décadas, vocês vão ver, talvez até quem sabe participar, fazer. É porque tem, por exemplo, o turismo espacial previsto aqui há pouco tempo, né? Tem muita oportunidade nesse setor e ele vai precisar de muitos recursos. Não só recursos financeiros, como também gente capacitada para os seus quadros, né? Aliás, aproveito aí a minha posição de professor para dizer para a turma aí, vamos estudar, pessoal.
Agora, o senhor falou dessa questão de atividade comercial, né? O desenvolvimento de uma nova economia espacial poderia provocar algum tipo de dependência econômica aqui da humanidade em relação ao espaço?
Olha, a meu ver, isso já acontece já há algum tempo. E esse caminho não tem volta. Pense numa economia que não tenha uma nação que não tenha acesso a comunicações globais. Pensa num país que não tenha controle sobre os seus transportes, sobre a malha de aviões e navios que está circulando ali, que não possua navegação GPS, que não tenha previsões meteorológicas para sua safra, para suas atividades, que não tenha imagens de satélites para mostrar o que está acontecendo. E se a gente pensar nos militares, então, sem visão ampla do seu território e sem comunicação segura em campo, como é que eles vão exercer a atividade deles? Sem conhecimento estratégico das atividades do deslocamento do inimigo? A desvantagem é tanto, mas tão grande, que não dá nem para imaginar uma nação que consiga conduzir as suas atividades assim, dessa maneira, nesses dias. Aliás, por falar nisso, já para citar o Brasil, você sabe que o SGCD, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas do Brasil, foi lançado em 2017, ó. E segundo a Fábio, a partir do dia 4 de maio de 2017, o país passou a contar com um programa capaz de fornecer conexão de internet de banda larga de alta velocidade em 100% do território nacional. Percebe? Essa é uma capacidade que o Brasil tem caso os outros satélites que não são nossos sejam desligados por algum motivo. Entende? Com esse recurso no espaço, os militares, né, ele tá sobre a tutela da FAB. Ele provê comunicações seguras em todo o território nacional, esse satélite, alcançando, por exemplo, navios da Marinha, que estão nos oceanos, ou no Oceano Atlântico e Pacífico também, né? Tropas do Exército, dos pelotões de fronteiras e nos mais inóspitos locais do Brasil. Como é que vai exercer atividade de soberania nacional sem esse tipo de recurso? Não dá nem para imaginar, não é verdade?
É, professora, na sua opinião, existe um risco de ter um conflito no espaço? E se isso acontecesse, quais seriam as consequências?
Bom, eu não acredito que é um risco iminente, pelo menos não por agora, vou tentar te explicar. Alguns anos atrás, o presidente Donald Trump propôs a criação de uma força espacial militar nos Estados Unidos. A ideia pegou de supetão todo mundo. Parecia uma ideia maluca, né? Acho que nem o Pentágono, segundo as leituras, né, que eu pude revisar, nem eles sabiam muito, mas a ideia pegou e avançou. A ideia principal era criar uma força para proteger a superioridade estadunidense no espaço. Não contra uma invasão alienígena, que nem a gente vê nos filmes, mas contra russos e chineses principalmente. Percebe? O poderio crescente da China e Rússia começou a se transformar numa ameaça, no sentido de que, com tantos recursos disponíveis no espaço, com tantos satélites, aproximadamente um terço dos milhares de satélites estadunidenses no espaço, são dedicados à observação, vigilância, comunicações, todos eles e toda a economia desses países, agora já nem digo mais Estados Unidos, a grande maioria dos países hoje em dia tem toda a sua economia, sua política, suas decisões estratégicas, ciência, monitoramento de recursos naturais, planejamento, todo ele baseado em recursos que estão no espaço. Então a ideia era, se alguém atacar e destruir isso, pode causar um caos no país em questão. Então essa força foi criada para proteger esses recursos, né? Como curiosidade, ó, aliás, vale até a pena dar uma olhada nisso. Alguns anos atrás eu assisti no Netflix uma série que se chamava Space Force, não sei se vocês viram, é com Steve Carell e com John Malkovich. Ela meio que satiriza essa força espacial. Então eles mostram esses conflitos que você perguntou, eles surgem esses conflitos naturalmente, ela é bem contemporânea, essa série, surgem esses conflitos naturalmente, e assim, de uma forma muito hilária, muito divertida, eles mostram como que eles lidariam com esses conflitos que surgissem com os chineses, com os russos e etc e tal. Vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Deixa eu só te explicar por que eu não acho que vai acontecer agora esse conflito no espaço. Porque, assim, os principais interessados que isso não aconteça são essas próprias potências que têm muitos recursos no espaço. Porque eles têm muito alvo no espaço. Percebe? Se as pessoas começarem a destruir uns, os satélites dos outros, quem vai perder mais vai ser eles. E como as economias deles são praticamente toda ela baseada nesses recursos espaciais, então não é bom negócio estimular uma guerra nesse sentido agora. Então eu não acho que isso vai acontecer agora, não.
E qual é o posicionamento da ONU sobre uma possível corrida armamentista no espaço?
Bom, olha, você está falando de direito espacial, né? Eu não sou um especialista em direito espacial, mas saliento que existem essas pessoas. E cada vez existem em número maior. Elas são importantes como conselheiros e pessoas que assumem cargos nos governos junto às agências espaciais e ajudam a definir as políticas, as estratégias de desenvolvimento, gerenciamento dos países, tá? Mas, enfim, a ONU já lida com esse assunto desde o começo dos anos, lá no, na década de 50, quando os primeiros mísseis intercontinentais balísticos começaram a ser lançados. Esses mísseis intercontinentais, eles atravessam o espaço e podem cair eventualmente no território, né, de um país inimigo. Então, a partir de então, começou a se pensar nisso. Nessa época, lá em torno de 1967, mais ou menos, surgiu o TEE, que é o Tratado do Espaço Exterior. Mas o nome completo dele, esse é o nome curto? O nome completo dele é Tratado sobre os Princípios que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Exterior, incluindo Lua e outros corpos celestes, tá? Então existe esse tratado. Basicamente, esse tratado é um tratado multilateral, portanto ele é assinado por muitos países. Em 2011, são 111 países já que assinam esse tratado, o Brasil é um deles, tem 23 países que assinaram também, mas ainda não ratificaram, né, a sua assinatura. Então ele é assinado basicamente por todos. O Brasil assinou lá no começo esse tratado. O tratado, nos seus princípios mais amplos, promove o uso civil e pacífico do espaço, incluindo a Lua e os outros corpos celestes, todos eles, e coíbe a utilização do espaço para fins militares, principalmente a instalação de armas de destruição em massa no espaço. Também, o tratado impede qualquer país de reivindicar soberania para o espaço sideral ou qualquer outro corpo celeste. Então, é nesse sentido que a atuação da ONU, o tratado não para por aí, a legislação espacial tem mais acordos que foram assinados no tempo, e é nesse sentido que a ONU tenta, né, proibir o estabelecimento de bases militares, principalmente, o teste de armas, a realização de manobras militares em corpos celestes ou no espaço. O tratado se preocupa com tudo isso. No entanto, ele não proíbe expressamente todas as atividades militares no espaço, né? Há dubiedades e, por exemplo, o estabelecimento de forças espaciais militares ou a colocação de armas convencionais no espaço não é proibido e, portanto, eventualmente pode ser estabelecida, né? Com relação à atualidade, você me perguntou sobre com relação à atualidade?
Eu ia perguntar isso, se há uma discussão para atualizar esse tratado até.
Então, atualmente, ó, por causa desse, eu te falei já que atualmente o que caracteriza as atividades espaciais não é apenas mais exploração científica, mas principalmente a exploração comercial do espaço. Nesse caso, o TEE não tem dispositivos ou é ambíguo com relação a essas atividades. Eu posso citar, por exemplo, as atividades de mineração espacial que estão tão em vogas aí, né? Vídeo, a missão Artemis que eu citei agora há pouco, para a exploração da Lua, mas há também os asteroides. Tem muita gente planejando missões para asteroides. Eles são muito ricos em minerais, alguns têm água, coisas, riquezas incalculáveis, sabe? Que estão aí no espaço à disposição dessas empresas, não é? E nesses casos existe dúvida. Veja aí, veja só como é que é o TEE. Nesses casos você pode colocar a dúvida se a exploração comercial da Lua ou de um asteroide se caracteriza como posse, portanto proibido pelo TEE, ou apenas uma exploração civil, uma exploração pacífica, e portanto o TEE não interfere. Percebe? Então, nesse setor, atualmente, a gente prevê e pode surgir conflitos.
Queria que a gente fosse um pouquinho mais a fundo, o senhor já falou um pouco dos riscos, né? Mas quais seriam os riscos que essas atividades militares no espaço podiam trazer à Terra, à integridade da Terra?
Eu não acredito que as grandes potências tenham interesse em um conflito militar no espaço. Porém, já te expliquei que as economias hoje em dia estão baseadas no espaço. As atividades são todas baseadas no espaço. E a destruição de recursos no espaço por um país inimigo, uma vez que seja confirmada isso oficialmente, e isso pode gerar problemas muito, muito graves para a soberania do país que foi atacado. Imagine que um país qualquer derrube, porque tem armas anti-satélite, né? Que muitos países dominam essas tecnologias. Muitos não, alguns. Acho que Rússia, mormente, Estados Unidos e a China. Então, esses países, imagine um ataque nesse sentido que destrua um recurso importante de outro país, cuja economia depende desses recursos. Isso se transformaria rapidamente num conflito que ameaçaria a soberania nacional. Então, nesse caso aí, sim, pode surgir grandes problemas, tá? Tanto para a economia do país, quanto em termos de conflitos aí geopolíticos.
Agora, professor, o senhor apontou aqui para a gente sobre a questão do Brasil ter um satélite nacional aí que, em 2017, possibilitou, por exemplo, o acesso à banda larga em todo o território. Mas como o Brasil investe nesse setor aeroespacial? O investimento ainda é muito baixo? Precisa investir mais nesse setor? Como que funciona?
Bom, o Brasil tem investido nas últimas décadas mais nesse setor. Agora nós temos a Agência Espacial Brasileira, temos também, veja que resultado desses investimentos e desse novo olhar para a importância do espaço no Brasil já acontece, e como resultado importante disso, o lançamento desse satélite, inclusive. Mas a gente já tem muito mais disso no Brasil. Veja, por exemplo, os sistemas. Quando a gente fala no INPE, né, a gente vê quase todo dia na televisão as imagens de satélites e informações dizendo o que está acontecendo na Amazônia. Então isso é importante para o monitoramento das nossas fronteiras, das nossas regiões de oceano, das florestas e dos recursos naturais. Então o Brasil investe ainda pouco nesse setor, mas de umas décadas para cá esse investimento aumentou, melhorou, vamos colocar assim, e há muita atividade em andamento nesse sentido.
Mas o Brasil ainda está longe de ficar ali numa posição próxima a de países como a China, a Rússia?
Sim, muito distante ainda. Nós temos um olhar para isso, mas os recursos são bem limitados para tudo isso, como para ciência e tecnologia em geral, não é?
Professor, e eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da Índia. A Índia está entre as maiores potências militares do mundo. Eu queria saber se o país também está na lista das nações com poderes espaciais.
A Índia também. A Índia também é uma potência crescente, né, espacial, com o lançamento de missões para fora da Terra, muitos satélites, é realmente uma potência espacial, sim.
E que outros países, professor, além desses aí que a gente já citou, China, Estados Unidos, agora a Índia, quais outros estão investindo também no espaço que a gente ainda não citou?
A Europa em geral, Japão, na Ásia, Coreia, Israel, muito estratégico e importante para eles, esses desenvolvimentos, a Grã-Bretanha, né, o UK, o Reino Unido. Enfim, há muitos outros também, muitos outros. Tem até países muito pequenos, como Luxemburgo, que estão vendo, né, na economia espacial, assim, grandes oportunidades de crescimento.
O senhor falou aqui para a gente que essa questão do espaço, né, esse setor está cada vez mais entranhado na nossa vida. Queria que o senhor falasse um pouco mais para o nosso ouvinte que pouco conhece sobre isso, a importância do espaço para a gente, a importância de conhecer um pouco mais sobre esse universo.
A importância do universo é grande, é verdade. Mas a importância para nós na Terra, na economia espacial que nós temos hoje em dia, é maior ainda. Veja, a gente já não vive mais assim, um smartphone que tem ligado na internet, que se comunica com os satélites e recebe informações o tempo inteiro do mundo todo. Se a gente sai para passear de carro, você vai pegar um Uber, por exemplo, já a melhor rota já é traçada pelo aplicativo com base em informações satelitais, né? Navegação via satélite. Se eu, por exemplo, vou sair amanhã cedo, muito cedo para dar minha aula, eu já dou uma olhada no boletim meteorológico para saber se vou, ainda mais em São Paulo, não é, que é onde eu estou, para saber qual é a temperatura que vai estar de manhã, se vai chover, se não vai, porque eu vou voltar de noite. Percebe, tudo isso está muito entranhado na vida da gente. A gente nem percebe mais, mas a nossa vida sem essas coisas já é difícil de imaginar.
O senhor é professor de uma universidade que é referência nessa questão da engenharia aeroespacial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os projetos dessa universidade, objetos de estudo dos estudantes.
Bom, a economia atualmente globalizada, do jeito que você não precisa trabalhar no seu país. Então, antigamente, você se formou para trabalhar no seu país. E muitos deles fazem disso mesmo. Mas, atualmente, eu tenho alunos trabalhando até em Singapura, viu? Outra nação também está desenvolvendo bastante. Catar, Kuwait, Emirados Árabes, tem um programa espacial bem audacioso. Enfim, a falta de jovens especializados, né? E esses jovens estão indo para todo lugar aí, inclusive o Brasil também, mas na formação. E eles vão trabalhar com satélites, sobre sistemas de desenvolvimento. E a gente também mexe com a área espacial, né? Com a área, perdão, aeronáutica também. Trabalhar em empresas como Embraer, Boeing, Airbus, todas elas exigem qualificação muito grande dos engenheiros, né?
E nesse setor, o senhor acredita que aqui no Brasil a gente tem fuga de mentes?
Há muito, muito. Naturalmente, gente tão especializada assim é atraente, né, atrativa para qualquer país. Imagina a Europa, onde há poucas crianças, eles não têm muito como repor os cérebros, né? Então eles veem essa juventude pronta, eles são contatados sempre. Uma boa parte deles vai embora mesmo.
E quais são os países, assim, preferidos?
Em geral, Europa e Estados Unidos. Mas atualmente também Japão, China, nós temos muita parceria com a China, né? Programas de desenvolvimento estratégico, satélites. Então também tem muita gente indo para a China atualmente, mas pode ser Israel, países diversos, porque os países que têm o espaço.
Agora, professor, para o jovem que tem interesse em estudar, né, em se especializar nesse setor, o senhor acha que aqui no Brasil ainda há uma dificuldade de encontrar com certa facilidade cursos, universidades que disponibilizem um estudo maior sobre essa questão de astrofísica, aeroespacial?
Sim, mas a boa notícia é que essas instituições se multiplicaram. Agora já tem um número grande. Muitas universidades federais, por exemplo, novas, muitas, mas várias universidades federais hoje, como Minas Gerais, Santa Catarina, a própria UFABC, até no próprio ITA agora também tem. Então, a gente tem hoje muito mais oferta de formação tão especializada nesse sentido do que tinha antes, né? Então, hoje em dia, já é mais fácil encontrar meios de se formar nessa carreira.
Bom, então, assim a gente encerra esse bate-papo com o Antônio Gil Vicente de Brum, professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter batido esse papo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Ah, eu que agradeço, viu? Espero, eu gostei muito também e fico à disposição de vocês para quando precisarem de mim para algum esclarecimento nesse sentido aí. Tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para todos e para todas, né?
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau.
Pois é, uma questão interessante sobre a explosão. Uma explosão no espaço, será que isso poderia ter impactos aqui na Terra?
Você pensa, né? Um universo tão distante, será que dava para provocar algum impacto aqui? Imagina, cair alguma coisa do céu.
É, mas eu vou te dizer, o ser humano gosta dessa temática, porque na ficção a gente já, desde anos 60, acho que desde quando o homem pisou na Lua, tinha gente que não acreditava que um homem tinha pisado na Lua. Você conheceu alguém assim já?
Não conheci.
A minha bisa não acreditava. Ela achava que era uma montagem, porque é uma coisa assim tão grandiosa, né? Uma coisa tão assim fora do que é
tá
o nosso dia a dia.
E tá muito longe do nosso universo, né? É difícil de imaginar realmente como é que faz pra chegar lá, como é a vida lá, chegando lá, como é que é. É difícil de imaginar mesmo.
E a minha bisa achava que era uma brincadeira. E a utilização também de armas no espaço também é algo que parece bastante assim, longe da nossa realidade. Um instituto de pesquisa administrado pelo Exército de Libertação Popular em Xi'an, os pesquisadores desenvolveram um modelo que pode avaliar o desempenho de armas nucleares antissatélite em diferentes altitudes e rendimentos com detalhes e precisão sem precedentes. Os resultados dessa simulação sugerem que uma ogiva de 10 megatons, modestamente poderosa para os padrões atuais, pode criar uma séria ameaça aos satélites e se detonar a uma altitude de 80 quilômetros. Em cerca de 5 minutos, a nuvem pode subir a uma altitude de quase 500 quilômetros e se espalhar por uma área de mais de 140 mil quilômetros quadrados.
Essa simulação que a China fez lá no espaço em outubro desse ano e que gerou uma repercussão. Houve muitas simulações também feitas em computador, estudando questionando essa questão do uso de armas nucleares contra satélites, mas a maioria se concentrou em uma explosão que ocorreu no espaço, como a equipe de cientistas acabou explicando. Bom, então vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo aqui mais um convidado para o episódio de hoje. Alexandre Zabô, professor de astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece o senhor ter aceitado esse convite. Professor, vamos começar esse bate-papo te perguntando sobre a situação nos Estados Unidos, né? O ex-presidente Donald Trump criou em 2019 a Força Espacial Militar do país. O que isso significa?
Significa um passo formal de algo que os Estados Unidos e todos os países que têm soberania espacial já vinham fazendo, que é defender os seus interesses, né, no setor aeroespacial. Isso inclui defender de maneira militar, se necessário, né? Então, os Estados Unidos apenas formalizou, digamos, algo que ele já vinha fazendo com as agências espaciais que tem, né? Assim como os outros países também.
Professor, a gente pode dizer que o espaço tem sido usado para propósitos militares? E eu queria que o senhor explicasse para a gente quando é que isso ficou mais evidente.
Mas sempre foi usado para propósitos militares, né? Para você ter ideia, as primeiras corridas espaciais dos Estados Unidos e Rússia, todas foram conduzidas por militares, né? Não foram ações civis. Você pega os primeiros astronautas americanos, eram todos militares. E todos os astronautas russos também eram todos militares. E as operações eram coordenadas por militares, né? Então, a exploração espacial, ela sempre foi vista como uma maneira dos países garantirem a sua presença e a sua soberania no espaço, né? E isso é uma abordagem militar, né? A questão civil é que está sendo uma novidade agora, né? No sentido de que há empresas privadas e tal. E, claro, né? Depois da primeira corrida espacial, aí interesses civis, comerciais também foram crescendo, com satélites comerciais, etc. Mas tudo sempre foi controlado pelos militares, né?
Agora, sempre tivemos esse interesse partindo aí de Estados Unidos e Rússia, ou tiveram outros países que também utilizavam o espaço para fins militares?
Não, Estados Unidos e Rússia sempre foram os protagonistas, né? Especialmente durante o período da Guerra Fria. Agora, depois, né, com a ascensão da China como potência tecnológica, a China hoje se sobressai, né, como nação que usa o espaço com interesses militares. Eu diria que a principal potência militar hoje, em termos espaciais, seria a China, não mais nem Estados Unidos nem Rússia, inclusive.
E a Índia? A Índia tem se destacado, né? Ela está entre as maiores potências militares do mundo. O país também está na lista das nações que têm poderes espaciais?
Sim, com certeza. A agência espacial indiana é muito importante, né? E eles têm uma grande potência comercial também de satélites, assim como a agência espacial europeia também é muito importante, embora o interesse da agência espacial europeia nunca tenha sido tanto militar, né? Mas é também uma grande potência, né? Junto com outros países aí que se destacam. O Japão é um deles, e algumas pequenas nações.
E nessa questão de interesse militar, que tipo de investimento esses países fazem no espaço?
Eu diria que a gente poderia dizer que todos os principais investimentos de desenvolvimento espacial até hoje foram motivados por interesses militares. A construção dos foguetes, a construção dos satélites, né, e lançamentos, estudos de órbita e tal, sempre envolveram esses interesses. E aí depois entra todo o interesse civil, comercial, etc., né? Então, eu diria que o investimento militar é um investimento que garante aquele recurso que é aplicado sem objetivo de retorno no curto prazo, objetivo de retorno financeiro, né? Então, é muito caro você fazer pesquisa no setor aeroespacial e depois muito mais caro fazer testes também, né? E para isso você precisa de fundos que possam ser usados sem a necessidade de uma garantia imediata de recurso, né, de lucro, digamos assim, né? Se você pega, por exemplo, o programa espacial, como eu disse, americano e o soviético, né, russo ali no começo, todos eles usavam foguetes que eram já mísseis, na verdade, né, intercontinentais, como base tecnológica para construir os foguetes de lançamento deles. Isso tudo é investimento militar, é dinheiro que é injetado pelos governos como investimento para armas de guerra mesmo, né, nesse sentido.
E como é que está o Brasil quanto a esse investimento?
O Brasil também, ele começou, né, tendo um braço bastante militar no setor aeroespacial, e tem uma agência civil também, assim como os outros países, mas infelizmente o investimento no setor aeroespacial brasileiro é pífio perto de qualquer outro país aí que seja uma potência, né? O Brasil investe muito pouco e de uma maneira que oscila muito, né? Então, às vezes, faz um grande investimento, faz grandes passos e depois, por longos períodos de tempo, fica com um investimento mínimo, basicamente mantendo recursos humanos, né? Funcionários públicos ali pagando salário e tal para fazer alguma pesquisa, alguma coisa bem básica. Mas totalmente aquém do necessário para que o Brasil se estabeleça como potência no setor aeroespacial. Isso é uma política histórica já brasileira, né? Desde o começo, né? Da conquista do espaço pelos vários países, o Brasil sempre esteve à margem, né, dos investimentos.
Agora, professor, recentemente nós vimos aí uma simulação feita pela China que representava uma derrubada de satélites. O que significa essa simulação? O que representa essa simulação para o setor?
Ela representa uma demonstração de força, né? Uma demonstração de que eles são capazes. Só que eles agora eles fizeram uma simulação, digamos assim, um pouco mais sofisticada, né, derrubando mais satélites, mas eles já derrubaram satélites deles mesmos, né, testando armas anti-satélites deles, né? Então, a China, por exemplo, em 2007, causou quase que uma crise mundial aí no setor aeroespacial, porque ela derrubou um satélite dela, meteorológico, né? Mas isso causou uma quantidade enorme de destroços, de lixo espacial, né, que coloca em risco outros satélites. Os Estados Unidos também já fez isso, bem antes da China, de testar, né, derrubada de satélites. E hoje, né, a parte de uma guerra espacial, ela envolveria isso, envolveria derrubar satélites que são centrais, aí, muito importantes, né, de comunicação, internet, de um outro país, para afetar as comunicações desse país. Então, é uma demonstração de poder, né? Ou seja, se qualquer país que vai entrar numa guerra contra a China e que tenha satélites no espaço, sabe que os seus satélites são alvo chinês, né? Ou dos Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos também já fez isso e é capaz de fazer isso, né?
Professor, como o senhor mesmo falou, é tudo muito caro, né, o investimento nesse setor. O setor espacial é bastante dependente da iniciativa privada, principalmente do Elon Musk, e eu gostaria que o senhor respondesse também se essa dependência pode ser um problema.
É o contrário. O setor aeroespacial é muito dependente do setor público. Justamente por ser tão caro e o risco, né, do investimento é muito alto, né? A chance de investir dinheiro e nunca obter retorno é muito real, muito grande, né? Então, em geral, até hoje, quem tem investido dinheiro no setor aeroespacial tem sido o setor público, porque ele quem pode assumir esse risco, né, de investimento a fundo perdido, digamos assim, né? A iniciativa privada, ela investe dinheiro buscando o lucro, né? Então, até hoje, a iniciativa privada tem se mantido um pouco tímida, né, com investimento no setor aeroespacial. A iniciativa privada, ela tem sido alimentada, isso é um modelo muito americano e europeu, mas ela tem sido alimentada por editais do setor público. Então, por exemplo, a NASA, ela vai lançar um novo satélite de monitoramento do clima espacial. Aí esse satélite tem que desenvolver várias partes dele. Ela lança um edital onde empresas privadas, elas concorrem, eu vou desenvolver a câmera, eu vou desenvolver o sistema de comunicação. E aí ela ganha um dinheiro do governo americano para fazer esse desenvolvimento. Mas o risco é todo do governo americano, né? E o dinheiro é dinheiro público também. Então, esse tem sido um modelo usado até recentemente, né? A SpaceX, do Elon Musk e outras aí, empresas que estão surgindo, é que estão quebrando um pouco esse paradigma agora. E elas estão começando a investir dinheiro delas em operações, digamos, de risco, de desenvolvimento tecnológico, né? Isso é a novidade, na verdade.
Agora, nós temos visto aí muitos bilionários investindo nesse setor, já chegou até a ter uma espécie de passeio, né, para o espaço, que custou bem caro. O senhor acredita que num futuro não tão próximo, assim, no futuro distante, pode ser possível se tornar comum essa ideia de turismo no espaço?
Sim, tenho certeza que a missão, digamos assim, a vocação da humanidade é uma vocação de explorar, né? Então, a gente está vivendo agora algo muito parecido com o período das grandes navegações. Naquela época, para você fazer uma missão exploratória para vir para outro continente, né, sair da Europa com um navio, atravessar o oceano e tal, era algo, custava uma fortuna, né? E as pessoas que investiam nisso, essencialmente o Estado na época também, os reis, né, que investiam nisso, assumiam um grande risco com esse investimento, né? Com o desenvolvimento tecnológico, o risco foi diminuindo, e aí outras pessoas foram entrando, empresas, etc. A mesma coisa vai acontecer com o setor aeroespacial. A gente vive a era das grandes navegações no espaço agora. Então, a lógica é a seguinte: os investimentos, os custos são muito altos agora, mas eles vão diminuir. Eu tenho certeza de que, não muito para frente daqui, eu penso em menos de 100 anos, turismo espacial vai ser uma realidade. Uma realidade para muitas pessoas viajarem no espaço, irem para a Lua, entrarem em órbita da Terra. Eu acredito que isso vai se tornar realidade bem rápido.
Professor, o senhor acha que existem filmes que retratam essa nossa época?
Olha, tem vários filmes e séries interessantes aí do setor aeroespacial, né? Recentemente, eu gostei bastante da qualidade, assim, em termos técnicos do setor aeroespacial, né? Que foi o filme Gravidade, um filme bem legal, fala sobre a questão do problema do lixo espacial, essa questão de derrubada de satélites. Inclusive, a temática do filme é um satélite destruído pela China em órbita, né? E é bem interessante esse filme. E tem outros filmes aí do setor aeroespacial também, bem interessante. O pessoal faz uma abordagem legal.
Agora, voltando a falar sobre essa simulação feita pela China. Nessa experiência, os pesquisadores simularam uma explosão no espaço. Uma situação dessas poderia causar algum tipo de dano aqui na Terra?
Sim, com certeza. Porque quando você faz uma explosão sem controle no espaço, né, uma destruição de equipamento sem controle no espaço, esse equipamento ele vai acabar caindo na Terra. Ele pode demorar para isso acontecer, depende da órbita onde ele está, pode levar alguns anos. Mas se ele estiver numa órbita mais baixa, né, ele pode fazer a reentrada, que a gente chama, bem rápido. Então, um equipamento desse pode cair numa área ocupada, né, uma área densamente povoada, por exemplo, e pode causar uma catástrofe, uma tragédia humana mesmo, né? Quando a gente faz a reentrada de um satélite que está obsoleto, por exemplo, a gente procura fazer isso de maneira que ele caia no oceano, né? A gente tem alguns pontos no oceano que não são rotas comerciais de navio, que são longe de vários continentes, e aí são pontos chamados cemitérios no oceano. E a gente tenta lançar os equipamentos obsoletos nesses pontos, mas é uma reentrada super controlada. Se há uma explosão no espaço, você vai ter o equipamento sendo fragmentado em milhares de partes e não tem como isso ser controlado, né? Então pode causar uma tragédia, com certeza.
Então, se a gente vivesse um período de guerra espacial, essa guerra no espaço poderia trazer consequências aqui na Terra.
Certeza. E outra consequência, né, em termos de objetos que caem aqui, agora outra consequência que pode acontecer facilmente no espaço, numa guerra espacial, é a gente, o que nós chamamos de síndrome de Kessler. Kessler era um engenheiro, né, americano, e ele conseguiu provar que se você tiver muitos satélites em órbita da Terra e um satélite desse for destruído, por exemplo, né, ele vai se partir em milhares de pedaços. E esses pedaços vão voar de maneira descontrolada naquelas órbitas e vão atingir outros satélites partindo esses satélites. O resultado final é que você pode ter uma órbita em torno da Terra onde todos os satélites foram destruídos. Se for uma órbita de satélites de comunicação, por exemplo, a gente está falando em correr um risco sério, real, de não ter mais comunicação no planeta via satélite, só comunicação via cabo. Então a gente pode voltar vários anos ou mais até ter uma crise de comunicação. Imagina, hoje cada vez mais a gente tem sistemas dependentes de comunicação pela internet, né? Imagina o que seria a humanidade hoje sem internet. Como é que seria isso, né? A gente não estaria conversando aqui, porque até a telefonia hoje, né, precisa dessas redes de comunicação. Então, se acontecer uma guerra espacial, tem o perigo, né, desses objetos caírem no solo, numa região povoada, mas eu diria que a maior mortalidade humana poderia acontecer pelas consequências de não ter mais a tecnologia de internet, alguma coisa assim, né, ou ficarmos limitados à transmissão via cabo, né, que hoje não daria conta mais, né.
Isso seria um desastre, né, professor? Poderia ter muitos desdobramentos.
Sim, imagina, é quase inimaginável pensar, né, em todos os níveis de desdobramentos. A gente tem muita coisa que é controlada, né, via internet hoje, né? Muitos sistemas automatizados, etc.
Até o sistema de saúde também, né?
Tudo. O mundo ia parar, né? O mundo poderia parar numa guerra descontrolada, assim, né? Então, é muito grave isso que está acontecendo. E por isso é muito importante também que a gente tenha várias potências mundiais no setor aeroespacial e não só dois ou três países, né?
Agora, algum outro país além da Índia chegou a fazer algum tipo de treinamento semelhante a esse que a China fez?
Estados Unidos já derrubou equipamentos, né? E a Rússia, você também tem toda a capacidade tecnológica de fazer isso aí. A gente sabe que se eles quiserem, eles podem fazer também. Então, a Rússia, por exemplo, ela tem, agora nos últimos tempos, ela tem criticado muito o sistema de internet do Elon Musk, da SpaceX, que é o sistema Starlink, que é uma composição, uma, a gente chama de constelação de satélites, né, que está ocupando o espaço das órbitas dos satélites de comunicação. E aí a Rússia está muito incomodada, né? E aí está tendo um atrito diplomático por causa disso, né? Então, eu diria que tecnologia, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, todos eles têm tecnologia para fazer isso aí, podem fazer se quiserem.
Professora, existe alguma discussão em andamento relacionada à atualização do Tratado do Espaço Sideral de 1967?
Eu acredito que não. Nesse momento, não acho que haja força política capaz de vincular os países a um novo tratado espacial. Que ninguém conseguiria obrigar a China a cumprir um tratado espacial, por exemplo, hoje, ou obrigar os Estados Unidos, eu acho que não. Acho que a gente vive um momento bastante complicado da nossa história, assim, em termos políticos.
Mas é um tratado que precisa de atualização, né?
É, mas veja que, historicamente, né, a gente só conseguiu esses tratados internacionais depois de grandes desgraças, né? Depois da Segunda Guerra Mundial é que a gente conseguiu um tratado entre vários países para tentar respeitar mais os direitos humanos e outras coisas, né? A gente precisou passar por uma catástrofe, né, como a Segunda Guerra Mundial acontecendo em solo europeu para que esse tratado fosse assinado, né? O que a gente precisa para conseguir um tratado no setor aeroespacial? É uma pergunta complicada, né?
Eu pensei aqui, não é melhor nem falar o que eu pensei, melhor ficar quieto.
Porque você pensa assim, o que você vai fazer para obrigar a China, por exemplo, a assinar um tratado que limita os poderes dela? O que você poderia fazer? Eu não vejo hoje o que alguém poderia fazer para obrigar a China, Estados Unidos, Rússia, a assinar um tratado desse, né?
Nenhuma corte internacional, né? Porque o país tem que estar de acordo, né?
É, exato. E aí, por que eles estariam de acordo? Eu não vejo motivos.
Agora, esse ano a gente ouviu falar bastante também, professor, sobre a questão da cooperação espacial entre Rússia e Estados Unidos, que estaria ameaçada. Na sua opinião, essa cooperação pode acabar e, se isso acontecer, quais seriam as consequências?
Sim, pode acabar, ela já foi encerrada para a Estação Espacial Internacional e as consequências são muito graves porque a Rússia está se alinhando à China, né? Então, se isso acontecer, um alinhamento Rússia-China, a gente vai ficar com Estados Unidos e Europa, a gente vai voltar a ter duas potências. Todos os países vão precisar se vincular à potência Estados Unidos e Europa ou Rússia-China. A gente vai ter que fazer uma escolha, assim como outros países vão precisar fazer uma escolha também, né? E aí, como eu disse, eu acho muito ruim que a gente tenha disputa tão polarizada assim, né? O poder tão concentrado na mão de tão poucos países, né?
E a respeito do Programa Espacial Brasileiro, o que o senhor pode falar pra gente sobre os avanços registrados no Programa Espacial Brasileiro, também sobre as nossas bases de lançamento?
O Programa Espacial Brasileiro, como eu disse, ele, ao longo, desde o começo, ele sofreu muito, né, com a falta de investimentos, a falta de regularidade nos investimentos. E nos últimos tempos ele deu um pequeno avanço, digamos assim, porque o ministro Marcos Pontes, como é do setor aeroespacial, quis deixar essa marca, né, no governo ali dele, né, no trabalho dele no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Natural que ele quisesse deixar essa marca do setor aeroespacial. Então o Brasil fez alguns avanços importantes e eu penso que as bases brasileiras, um avanço importante foi o Brasil querer, né, se tornar parceiro oficialmente dos Estados Unidos. O Brasil escolheu um lado nessa guerra espacial, nessa polarização espacial. O Brasil escolheu o lado dos Estados Unidos e da Europa. Está marcado agora. O Brasil está com os Estados Unidos e a Europa, né? Isso não era assim antes, né? O Brasil antes vinha cooperando com vários países, inclusive com a China. O Brasil tem o satélite SBIRS, que são satélites sino-brasileiros de monitoramento do clima, que foram construídos e lançados em parceria do Brasil-China. E essas parcerias agora ficam altamente comprometidas. O Brasil escolheu esse lado, né? Se foi a melhor escolha ou não foi a melhor escolha, só o futuro vai dizer, né? Porque a gente não sabe quem que vai assumir o controle no futuro do setor aeroespacial, né?
Agora, a gente aqui, o Brasil está conseguindo projetar foguetes ou algum tipo de equipamento sem necessitar de exportar? Produção totalmente nacional?
Não, isso é impossível para o Brasil hoje. A gente fez um avanço importante no Brasil em torno de 12, 15 anos atrás. A gente considerou o setor aeroespacial como central, importante para nós, e foram criados vários cursos de graduação na área, né, pelo MEC. Um deles é um curso no qual eu trabalho, na UFSC de Joinville. A gente tem um curso de engenharia aeroespacial, e eu atuo, né, eu dou aula nesse curso de engenharia aeroespacial. E ele é um desses cursos que foi criado. Então, a gente está hoje fomentando mão de obra qualificada no setor aeroespacial no Brasil. Isso é muito importante. Agora, em termos tecnológicos, toda a produção de chips e softwares e outras coisas é feita fora, né, do Brasil. O Brasil não tem hoje condições de ser autossuficiente, nem perto disso.
Professor, eu queria que o senhor comentasse o lançamento dos 3 astronautas chineses para o espaço agora no comecinho de dezembro.
Então, isso é mais um movimento, né, nessa questão de supremacia no setor aeroespacial, né, no setor espacial. Os Estados Unidos sempre teve a Estação Espacial Internacional, que era em parceria com a Rússia, né? No começo, os Estados Unidos tinham uma estação, a Skylab, a Rússia tinha outra estação, a Mir, e aí eles uniram forças e construíram uma só Estação Espacial Internacional. Mas a China não participava disso, né? Até porque a China não era uma potência nessa época. Com o desenvolvimento da potência chinesa no espaço, e a China não podendo participar da estação americana e russa, ela construiu a própria estação espacial dela. E agora a China tem a sua própria estação e tem condições de lançar e de trazer astronautas, né, taconautas, que a gente chama quando são chineses, do espaço, né? E a Rússia, nessa ruptura que houve com os Estados Unidos, ela escolheu um lado, ela disse, olha, não vou mais atuar na Estação Espacial Internacional em parceria com os Estados Unidos. Então ela vai atuar com a China, naturalmente.
Como que ficou o investimento da Rússia nesse setor diante do conflito na Ucrânia, professor?
Ele tem diminuído bastante, né? A Rússia, ela diminuiu muito comparado com o que fazia antes de investimento, mas, ao mesmo tempo, a Rússia é sempre uma potência muito grande, né? Militar e financeira, né? A Europa depende bastante da Rússia, né? Então, a Rússia ainda tem muita capacidade, especialmente em tecnologia, né? Então, é um parceiro muito importante. Todo mundo quer ter a Rússia como parceiro.
Para encerrar, nós falamos aqui do lançamento de chineses, né? O senhor citou o Marcos Pontes, o brasileiro que foi ao espaço. Nós poderemos ter, num futuro próximo, outro brasileiro indo ao espaço?
Sim, com certeza. Ainda mais se o Brasil estreitar mais relações com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil, com certeza, pode ter outros astronautas. A questão toda para o Brasil ter outros astronautas é que a gente depende da infraestrutura toda americana, né? Então, a questão é que o astronauta tem que ser treinado lá, lançado pela missão deles, etc. E o Brasil precisa investir, precisa pagar, né, esse passe, né, digamos assim. A história do Marcos Pontes, da missão centenária, é super interessante nesse ponto e deixa uma lição para a gente. Porque a missão centenária do Marcos Pontes, foi em 2006, era para comemorar os 100 anos do 14 bis, do Santos Dumont, né? Então, primeiro o brasileiro que fez um avião, agora o brasileiro que vai para o espaço, 100 anos. E o Brasil comprou a passagem do Marcos Pontes na NASA para ele ir para a Estação Espacial Internacional. Isso inclui treinamento dele, tudo, né? E aí também ele iria fazer uma série de experiências pelo Brasil, etc., né? Então, um marco importante para nossa história, com certeza. Só que o Brasil não pagou a NASA. E aí o que aconteceu é que a NASA cortou. Então, a gente ia ficar sem a missão, né? Sem o Marcos Pontes no espaço. E aí o Brasil foi lá em última hora e comprou a passagem pelo lado dos russos. Como eu disse, Estados Unidos e Rússia dividiam a Estação Espacial Internacional. Então você podia ir para a estação pelo lado americano ou pelo lado russo. O lado americano a gente não pagou a passagem, o Brasil foi lá na época, o governo negociou com a Rússia e aí o Marcos Pontes subiu pelo lado russo, né? Ficou muito chato para a gente, né? Mas enfim, espero que a partir de agora a gente pudesse fazer investimento organizado realmente e de maneira mais honrosa, digamos assim, né? Foi uma coisa muito chata na época, né? Muito desconfortável para o Brasil.
Tá certo, nós conversamos com o Alexandre Zabô, professor de astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Obrigada, professor. Tchau, tchau.
Tchau.
Olha, Melina, e já que agora para o fim do ano, né, no final de novembro, astronautas chineses, novamente a China, né, ocupando espaço no espaço, esses astronautas chegaram à Estação Espacial Tiangong. Pela primeira vez no programa chinês, as tripulações se revezaram em órbita. 3 astronautas se juntaram aos 3 que já estavam nessa estação desde junho e retornaram à Terra em poucos dias.
Gostei dessa sua colocação, a China ganhando espaço até no espaço. Porque aqui no Mundioca, em todos os dias, qualquer episódio que a gente fale, tem a China. Realmente eles estão se expandindo, causando medo, né? É, tem muitos países aí de olho na China, com medo de perder a hegemonia para a China.
É, e olha,
dizem
só
que isso já aconteceu, né? Em algumas áreas.
É, algumas áreas a gente ouve falar isso. É, e olha só que interessante, eu tô continuando acompanhando assim, aqui essa questão dos astronautas chineses. Tinha uma mulher. Então, essa mulher, ela faz parte dessa equipe que já estava lá na Estação Espacial desde junho, mas que continua por lá, já que esses três astronautas que foram enviados agora no final de novembro se juntaram a esses três que já estavam desde junho. Esses três recém-chegados, que são pilotos militares, tem uma expectativa que eles fiquem 6 meses lá na estação. Já esses outros, né, que estão lá desde junho, devem retornar aqui à Terra até o final do ano. Então, essa astronauta mulher também vai retornar à Terra.
Corajosa ela,
corajosa,
né?
Corajosa. Você tem curiosidade de conhecer o espaço?
Eu não, você acredita?
Eu não sei se tenho, né? Não é uma coisa que eu fico pensando, eu tenho sonho, né? Mas eu gostaria de saber como é. Eu tenho curiosidade.
É, saber eu posso ler a respeito, mas ir pra lá jamais pensaria nisso. Eu prefiro fazer turismo por aqui mesmo.
Ficar
na Terra.
Ficar na gravidade, flutuando. Deve ser legal.
É bom que a gente fica mais magra também, né? Lá não tem peso, né?
É,
verdade. Quanto é que você pesa? Ah, peso 50. É, mas lá na Lua, aqui...
Aqui são outros 500.
Aqui são outros 500.
Bom, curiosidade, eu sei que você tem pra saber, sabe o quê? O tema de hoje do Mundo Bizarro. Bora?
Mundo Bizarro.
Aí você já perdeu algum equipamento seu eletrônico em algum lugar?
Já perdi um telefone celular. Dentro do... Fui pegar um carro de aplicativo e esqueci dentro do carro. E não consegui. Quando eu fiz contato com o motorista, eu tinha deixado no banco de trás. Provavelmente deve ter entrado outro passageiro, ele não deve ter visto. Aí ele não achou.
Mas assim, perdeu em algum lugar assim e imaginou, nossa, será que essa coisa pode ficar desatualizada ou então velha, enferrujada?
Ah, de tipo assim, de deixar cair na água, por exemplo?
É.
Eu acho que já teve um telefone celular meu que caiu na água, sim, eu consegui recuperar. Eu não liguei na hora, deixei passar um tempo e sequei com um secador de cabelo, deixei lá um dia lá desligado, quando eu liguei ele voltou a funcionar. Depois de um tempo ele ficou meio estranho, aí eu tive que trocar, mas deu pra usar aí por um tempinho ainda.
É, uma mulher conseguiu recuperar um aparelho de celular perdido há mais de um ano, não foi em lugar de água, mas foi em uma praia, né? Tem ali umidade e tal,
sim,
nos Estados Unidos. O aparelho foi encontrado na areia por um homem que passava pela orla. E apesar do tempo, ainda estava funcionando. Olha só, quase que um milagre, né?
Pois
porque
é,
geralmente
um ano lá.
Essas coisas, elas oxidam,
sim,
né?
Sim,
elas...
ainda mais com a maresia.
Pois é. Segundo o jornal New York Post, Claire Atfield, de 39 anos, havia perdido um iPhone em 4 de agosto de 2021, enquanto remava na costa do estado de Hampshire. Na época, ela perdeu o celular ao cair da prancha e o objeto afundar. Nossa!
Eita!
Essa aí, ela tirou a sorte grande.
Pois é.
Isso é realmente, como eu falei, praticamente um milagre. Cerca de 460 dias depois do ocorrido, ela recebeu um telefonema de um homem que passeava com cães e que localizou o aparelho numa região próxima ao local onde ela havia perdido o celular. O contato só foi possível porque, juntamente ao aparelho, havia 2 cartões que identificavam a britânica.
Gente, também não...
Outra sorte dela, né?
É, porque molhou, mas continuou intacto ali.
Segundo a mulher, apenas a parte traseira estava danificada e, mesmo assim, o dispositivo ainda funcionava. Ela acredita que o aparelho só ficou preservado por tanto tempo devido à capa protetora que isolava o iPhone da água salgada.
Eita.
Use capa no seu celular.
Vale a pena usar capa protetora aí no celular pra poder preservar. Principalmente se você for à praia.
Ela teve muita sorte, porque meu celular já caiu. E a queda já...
Não, ela teve sorte 2 vezes. Sorte em recuperar o telefone depois de tanto tempo, ter caído na água e ele estar funcionando. E sorte de uma pessoa ter encontrado e ter ligado pra ela na intenção de devolver. Porque tem muita gente que encontra e não devolve, não.
Não devolve, fala aquele famoso...
Achado não é roubado.
Exatamente.
Quem perdeu foi relaxado.
É, na verdade...
É igual criança
as
agora.
As duas coisas são certas, mas é melhor você devolver,
sim,
né?
Sim, é melhor devolver.
A gente se coloca no lugar da pessoa que perdeu e, pô, perdeu um iPhone é um prejuízo.
É, e nem fala. Bom, e assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. É, Melina, de volta à Terra... Estamos finalizando mais um episódio e vamos me seguir acompanhando para ver, né, se realmente teremos uma guerra no espaço ou não. Se tiver novos capítulos aí neste enredo, nós voltaremos ao espaço no foguete Mundioca que será lançado em breve, levando nós duas.
A gente espera que o espaço continue em paz, né? E também que as potências que disputem também consigam uma paz, né?
Até porque a gente não consegue imaginar a vida sem internet, né? Uma das consequências, um dos nossos convidados aí falou, né? Pode ser o fim da internet. Não, não, não faz isso com a gente, não.
Deus me livre.
Imagina voltar a se comunicar por carta? Até você receber a notícia, já mudou.
Olha, era muito gostoso.
Eu gostava de escrever carta. Eu tenho cartas das minhas amigas até hoje, que eu, na época de adolescência, a gente escrevia carta uma pra outra. Eu tenho guardado até hoje.
É, eu infelizmente não tenho.
Mas hoje a gente precisa do dinamismo da internet. Da mensagem de forma instantânea.
É, muito bom. E também ficou mais barato, porque antes era muito caro. Às vezes você vai, ah, eu vou fazer um interurbano. Lembra do interurbano?
Nossa,
tem que ser rapidinho, tem que falar objetivamente. Não dá pra fazer como a gente faz hoje, né? No WhatsApp, longas conversas.
E a videochamada serviu muito pra matar a saudade de quem tem parente em outro estado, em outro país. Dá pra matar a saudade ali pelo vídeo. Antigamente também não tinha isso, né?
Eu cheguei a viajar pra fora e ficar morando fora e falava com a minha mãe por ficha. Colocava ficha, tinha que falar rapidinho. Não, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem.
A ficha era muito rápido, era que nem muito... o cartão também, acabava rapidinho. Bom, aproveitando essa deixa da internet, ainda temos internet, graças a Deus. Então vai lá no Twitter, @mundiocaconk, segue a gente, nos acompanhe nas principais plataformas digitais e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Sem nos alongar mais, porque o tempo já acabou. Beijo, Melina.
Beijos, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.